E agora nós vamos tratar de um assunto bem importante e super relevante, principalmente para quem é pai, para quem tem crianças pequenas em casa ou filhos adolescentes. Nós vamos falar sobre o abuso, a violência sexual contra esse público. E para nós tratarmos desse assunto, hoje vamos falar com uma psicóloga que também é pesquisadora nos temas da violência contra crianças e adolescentes, rede de proteção e intervenções em psicologia. Ela faz parte de um grupo de estudos que há em Passo Fundo. São alunos do professor Jean, que nós já mantivemos um contato na semana passada, e vamos falar então a respeito desse tema e o que pode ser dito para que também você, pai, fique de olho e possa evitar problemas relacionados ao abuso sexual. A nossa entrevistada hoje é a psicóloga Stephanie Schmidt. Tudo bem, psicóloga? Bom dia.
Bom dia, tudo certo.
Que bom. Bom, vamos falar do abuso sexual, que é um problema gigantesco, né? Eu acho que todo mundo que tem filho se preocupa com esse tema e em algum momento já pensou em como prevenir isso, né, Stephanie? Antes da gente começar a falar sobre sinais, o que, que a criança pode indicar ou esse adolescente de que esteja sendo vítima da violência, eu acho que é interessante a gente falar sobre o impacto que o abuso sexual pode ter na vida das crianças e dos adolescentes. E se esse impacto fica restrito, né, a esse período em que a violência aconteceu? O que, que pode ser dito a respeito disso, né? Quais são as marcas dessa violência?
Certo, então. Acho que para a gente iniciar esse assunto, a gente pode iniciar falando sobre a expressão abuso sexual, né? A palavra abuso, ela nos remete a uma ideia de que existe alguma tolerância. A gente pode pensar, por exemplo, o abuso do álcool. Existe um uso tolerável, mas quando passa dos limites, a gente fala de abuso, né? Quando a gente fala de comportamentos sexuais envolvendo crianças e adolescentes, é tolerável.
Certo. Bom.
Desculpa, pode falar.
Oscilou, na verdade, o sinal aqui, Stephanie. A gente cortou o finalzinho aqui. Você estava falando, então, sobre essa tolerância, né, que há aí envolvida com o termo de abuso sexual.
Isso, exato. Então, quando a gente está falando de comportamentos sexuais envolvendo crianças e adolescentes, nenhum tipo de contato é tolerável, né? Então, a gente está falando de violência sexual mesmo. O termo abuso dá uma ideia de que existe algum tipo de contato que é tolerável, mas nesse sentido nada é tolerável de fato.
Certo, vamos mudar então. Não se trata de abuso sexual, sim de violência sexual, porque nenhum tipo de contato é tolerável. E nem aquelas brincadeiras, né? Porque às vezes a gente vê as pessoas adultas, né? Às vezes até alguém da família brincando, tocando a criança. Isso tudo já pode ser considerado uma violência sexual.
Exato. Para a gente entender o impacto, né, desse tipo de violência, o primeiro passo é entender de fato o que é a violência sexual para a gente prevenir e enfrentar esse problema, né? Então, a violência sexual vai ser qualquer tipo de envolvimento de uma criança ou adolescente em uma atividade sexual em que as pessoas agressoras elas estão num estágio de desenvolvimento psicossocial maior do que a criança e adolescente, né? Ou seja, as crianças e adolescentes, elas não podem dar um consentimento para algo que elas não têm um entendimento do que é. Então, a violência sexual, ela não necessariamente envolve um contato físico ou aqueles mitos de que só quando existe algum tipo de penetração é uma violência. Expor a criança a algum material pornográfico ou passar a mão já é, sim, algum tipo de violência sexual.
Dá para se dizer, então, psicóloga, que hoje essa violência sexual, ela ocorre com bastante frequência?
Sim. A gente tem números exorbitantes no Brasil. Em 2023, a gente pode dizer que teve uma epidemia de violência contra criança e adolescente. E essa epidemia, esses números assustadores, ainda são subnotificados, né? Porque a gente entende que nem todo caso é levado até um órgão de proteção. E a gente entende também que a maioria dos casos acontece num ambiente doméstico, né? Então, é uma violência intrafamiliar. Então, os pais dessas crianças, dessa família, a rede de proteção como escola, vizinhos, é super importante para proteger essa criança e esse adolescente.
Geralmente, os pais são pessoas próximas dessa criança, né? Até para ter esse acesso a ela, para cometer a violência, precisa estar próximo. A família tem que, de alguma maneira, também permitir que essa pessoa chegue, né? Claro, sem saber que é um abusador. Agora, quem geralmente são essas pessoas? É membro da família mesmo? Chega a ser os parentes mais próximos?
As pesquisas mais atuais mostram que a violência intrafamiliar é o que mais acontece. Então, pessoas próximas, como avós, pais, tios, amigos próximos da família, e também pensando em outro mito que a gente pensa que a pessoa agressora é uma pessoa distante, um desconhecido, isso mostra completamente o contrário, né?
Sim, a vítima geralmente ela tem um perfil também, Stephanie. Chegam a ser mais meninos, mais meninas. Há uma faixa etária também que é mais visada por esses agressores.
Então, os números nos mostram que a maioria das vítimas são meninas, mas a gente entende que existe um preconceito em relação aos meninos conseguirem contar que são vítimas, por conta de todo o estigma de masculinidade, de que homens deveriam gostar de ter um envolvimento sexual e essas questões assim. Então, a maioria dos números são meninas, mas a gente sabe que existem muitos casos de meninos que são vítimas bem subnotificados.
Com relação ao agressor, hoje se sabe se tem mais agressores homens ou mulheres?
A gente entende que tem mais agressores homens também notificados, mas pela questão da gente ter um entendimento popular que a mulher ela é uma protetora, uma pessoa que tem mais esse cuidado, né? E quando a gente entende que qualquer pessoa pode ser uma pessoa em potencial que pode causar algum tipo de violência, a gente precisa ficar atento aos dois gêneros, né?
Claro, isso deve causar muita preocupação nos pais, né? De
Com
saber que às
certeza.
vezes alguém próximo, independente de ser familiar ou não, de ser um homem ou uma mulher, pode ser um potencial agressor sexual, né? E praticar essa violência contra a criança e o adolescente. A gente dividindo agora esses dois grupos, então, Stephanie, o impacto psicológico na criança, ele é o mesmo para o adolescente? O que que essa violência sexual causa, né? Na cabeça do violentado?
Quando a gente fala de uma dinâmica de violência sexual, tanto contra a criança quanto para o adolescente, a gente vai pensar, por exemplo, nessa violência com pessoas mais próximas, né? Uma confusão na cabeça dessa criança, desse adolescente, do porquê que uma pessoa que é próxima de mim está fazendo alguma coisa que eu preciso manter em segredo, que eu não posso falar sobre. Então, existe essa questão de uma hora essa pessoa é uma pessoa boa para mim e outra hora está acontecendo essa dinâmica. Então, vai existir uma culpa em sentir algo que não deveria estar sentindo, sabe? Fica claro?
Sim. Agora, e de que maneira isso se manifesta também no caso das crianças, né, Stephanie? Vai haver uma mudança de comportamento nessa criança que foi vítima da violência?
Sim, a gente fala de alguns sinais, tá, Ricardo? De um comportamento sexual inapropriado, de uma baixa autoestima, de uma mudança de comportamento, né? Então, uma criança que antes era super sociável vai passar para o isolamento, uma criança que tinha um bom desempenho escolar vai passar a ter um baixo desempenho. Então, é sempre preciso estar atento a essa mudança de comportamento que tem nas crianças. E a gente vai falar que existem alguns mediadores de impacto, né? Ou seja, algumas coisas que vão fazer que esse impacto seja maior ou seja menor. Então, existe uma questão da criança mesmo se ter uma predisposição para desenvolver algum transtorno depressivo ou ansioso. A questão dos agressores, né? Se são pessoas muito próximas ou se são pessoas desconhecidas. Até a questão da violência, né? A duração dessa violência, qual que é a frequência que acontece, e também, principalmente, relacionada à rede de apoio. Eu tenho pessoas que eu confio, que eu posso contar, eu tenho professores que eu sou próximo, que eu consigo me aproximar e falar que alguma coisa estranha está acontecendo. Então, essas quatro coisas vão influenciar em que tipo de impacto eu vou apresentar e eu vou ter no futuro.
Certo. Bom, aqui a gente fala de crianças. Elas já percebem que estão sendo vítimas de uma violência, Stephanie. E a partir geralmente de quanto tempo que elas vão apresentar então esses sintomas aí que você citou, de muito parecido até com aqueles da depressão, né? Que a gente já ouviu alguns outros psicólogos falarem aqui a respeito do rendimento, de parar de brincar, de não se interessar mais por aquilo que gostava antes. Isso vem depois
Exato.
de um período de abuso? Como é que funciona?
A gente não tem uma regra em específico assim para falar de como vai acontecer, né? mas a gente pode falar de que pode ser desde a primeira vez ou pode demorar algum tempo para entender que aquilo é uma violência, né? Porque, como dito anteriormente, a criança e o adolescente, eles não têm o entendimento de que alguma coisa errada está acontecendo. Quando a gente fala da prevenção da violência, por exemplo, a gente vai falar sobre ensinar as crianças e adolescentes que não existe segredo, né? Que precisa contar tudo para o pai e para a mãe, que só o pai e a mãe podem tocar em algumas partes para lavar, para se secar, e enfim. Mas não é responsabilidade da criança entender que alguma coisa está acontecendo de errado ali. Então, talvez demore um tempo para entender que de fato aconteceu uma violência com ela quando começa a ser falado disso em escola, quando começa a trocar esse tipo de conteúdo entre crianças e adolescentes, começam a conversar sobre o que acontece em casa, entende?
Sim, e aí vem esses alertas, né? A gente falava aqui de alguns sintomas, por exemplo, a criança fica mais apática, fica um pouquinho mais retraída, muda o seu comportamento. Isso já pode ser um indicativo de que ela já esteja sofrendo com os efeitos dessa violência sexual. E você trazia essa informação de que ela pode vir repentinamente, né? Esse problema. Ou então pode aflorar em outra fase da vida. Isso pode acontecer também na fase adulta, de depois a pessoa perceber que talvez esse sentimento que ela tem, né, já depois aí dos 18 anos, da fase adulta, às vezes já com uma família, pode ser fruto de uma violência sofrida na infância também, Stephanie. Isso pode acontecer?
Sim, pode acontecer sim. Como a gente tem um tabu muito grande ainda atualmente de falar sobre uma educação sexual, por exemplo, para de acordo, né, óbvio, com a idade de cada criança, é muito comum que quando essa criança que sofreu, ou esse adolescente que sofreu, cresce e começa a entender sobre o que que era permitido ou não, o que que poderia ter acontecido ou não, se dá por conta que sofreu algum tipo de violência. E também por isso que existe hoje a Lei Joana Maranhão, né, que é quando a criança ou adolescente faz 18 anos, a partir daí conta o período de prescrição do crime, né? Porque anteriormente essa lei de 2018, se eu não me engano, acontecia quando a criança tinha 5 anos e aí o tempo de prescrição acontecia desde os 5. Atualmente, o crime aconteceu quando a criança tinha 5 anos, mas só passa a contar como prescrição a partir dos 18. Muito por esse entendimento de que pode ser descoberto muito depois que isso que aconteceu quando criança era uma violência.
É, isso é uma arma contra, então, esses agressores sexuais, né? Eu acho que a prescrição do crime deve estar em torno dos 5 anos, então passa a contar a partir dos 18 mais 5, é isso, né?
Foi um exemplo ali de 5 anos. Eu não vou te dizer com exatidão quanto é o tempo da prescrição agora, não tenho essa informação, mas para contar a partir dos 18, não importa qual a idade que aconteceu anteriormente, é isso.
O sintoma no adulto, né, que foi vítima durante a sua infância ou adolescência, ele é o mesmo desta criança vítima da violência, que ainda está sofrendo, digamos assim, essa violência?
Eu acho que muda um pouco pelo sentimento de culpa no adulto por não ter percebido que aquilo que aconteceu com ele ou com ela, era de fato uma violência. Então vai muito mais por essa parte de culpa, de baixa autoestima, de entender que poderia ter sido feito alguma coisa e inclusive um ressentimento com as pessoas que deveriam ter protegido essa criança ou esse adolescente, né?
Ele acaba culpando também os pais por não terem impedido essa violência acontecer.
Isso pode acontecer nesse sentido. Não só os pais, né, mas toda essa rede de proteção, os professores por não terem notado, os vizinhos, os amigos próximos, os outros parentes, né? Porque quando a gente fala de cuidar de uma criança, claro que a família é o principal, mas toda uma rede, né, precisa estar envolvida no cuidado dessa criança e desses adolescentes.
Certo. Agora, Stephanie, como é que a gente monta essa rede? Como é que os pais, a escola, os vizinhos podem fornecer amparo para essa criança, né, e evitar que ela sofra calada com uma violência dessas?
Certo. Quando a gente está falando então, de uma proteção de um caso que já aconteceu ou a gente suspeita de estar acontecendo, a gente sempre precisa lembrar do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai nos falar que quando a gente suspeita ou a gente sabe que alguma coisa está acontecendo, a gente precisa notificar o conselho tutelar que a gente tem essa suspeita ou essa confirmação. A partir dessa notificação é que vai ser desempenhado todos os outros órgãos para proteger essa criança e esse adolescente.
Primeiro contato, então, é sempre com o conselho tutelar, que é depois quem vai organizar de que maneira isso vai ser investigado e depois também
Isso.
o suporte que vai ser dado à vítima.
Isso. Quando a gente fala de notificação no conselho tutelar, a gente está falando de proteção, que daí o conselho tutelar vai pegar e vai fazer todo o trâmite para proteger essa criança. Do conselho tutelar vai ir para a delegacia para ser feito um boletim de ocorrência, um inquérito, para daí sim ser investigado se aquilo está acontecendo ou não. O nosso papel enquanto profissionais, enquanto rede de apoio dessa criança, desse adolescente, é proteger. Quem investiga mais para frente ali pela polícia de fato, né?
É claro que alguns vizinhos, né, ou pessoas ligadas a uma criança que desconfiam de que ela possa estar sofrendo essa violência sexual, ficam também com receio de denunciar isso sem provas, né, sem poder comprovar de que essa violência está partindo de A ou de B. E
Sim.
isso acaba impedindo um pouco as denúncias, ou depois, a partir desse trabalho da rede de proteção, o psicólogo vai necessariamente conversar com a criança, identificar ali e, quem sabe assim, né, achar essas provas de que a violência está ocorrendo, Stephanie.
Isso, acho que é bem importante isso que tu falou, para a gente ter em mente uma coisa, que o nosso papel não é ter a confirmação de que aquilo está acontecendo e quem que está fazendo, né? O nosso papel, em primeiro lugar, e o mais importante, é proteger essa criança que a gente acredita que está acontecendo ou que a gente sabe. Então, o Conselho Tutelar vai fazer toda essa questão de proteção. A partir disso, ele vai levar para a delegacia, para o Ministério Público, e a partir daí eles vão de fato investigar quem e para culpabilizar essa pessoa no, posteriormente. Mas a gente tem esse ímpeto, né, de querer saber com certeza antes de fazer alguma coisa, mas não é necessário que a gente tenha uma confirmação para conseguir proteger essa criança. E caso a gente tenha medo de ir até o Conselho Tutelar, existe o Disque 100, que é o nosso telefone do Ministério, né, para proteger as crianças e adolescentes, que é o Disque Direitos Humanos, que a gente pode estar denunciando, notificando de uma forma anônima, e a partir do Disque 100 eles fazem encaminhamento para o Conselho Tutelar também.
As crianças geralmente elas conversam com alguém e falam sobre essa violência?
Pode acontecer de elas falarem isso de uma maneira explícita, né? Ou seja, confio na minha professora, vou lá falar que alguma coisa está acontecendo de estranho, ou ela vai estar apresentando esses sinais e esses sintomas, e aí o papel das pessoas que estão por perto, adultas, é entender que alguma coisa está acontecendo. Mas pode acontecer de elas falarem sim, como elas não entenderem o que está acontecendo e só mudar o comportamento, né?
E essa violência, ela vai deixar necessariamente uma marca que depois precisa ser acompanhada por um psicólogo para que essa ferida, digamos assim, cure, Stephanie?
Olha, eu acho que o mais provável é que sim, existam essas marcas, mas tudo vai depender de quanto essa criança teve no momento em que revela essa rede de proteção bem estabelecida, que esses adultos acreditem na história que ela está contando, né? Que entendam que não tem como uma criança contar e inventar algo que não aconteceu, porque eles não têm esse entendimento, né, sexual, então é impossível que uma criança invente. Então, no momento em que existe a revelação, quanto mais a gente proteger essa criança, menor vai ser a chance que essas consequências sejam duradouras e precise tomar sempre um cuidado na vida adulta.
E geralmente, qual é que é o tratamento que se fornece a essa pessoa vítima da violência sexual?
A gente vai pensar num tratamento psicológico, principalmente para entender que a culpa nunca é da vítima, de que ela não tinha como fazer alguma coisa sobre isso, né, se o agressor estava determinado a cometer uma violência, e tratando as possíveis consequências. Então, se vier uma depressão, tratar os sintomas da depressão, da ansiedade. Mas acho que principalmente é essa questão de estabelecer que ela não é culpada pelo que aconteceu com ela.
Bom, com esse acompanhamento, esse suporte, a tendência é de que depois na vida adulta ela tenha uma vida normal, Stephanie.
Com certeza. E passando por isso, né, é importante que quando na vida adulta ela provavelmente vai ser uma pessoa que vai estar mais atenta, que vai estar mais cuidadosa com as outras crianças e adolescentes que podem estar passando por isso também.
É, isso é algo também que se comenta bastante, né? É, acaba se tornando, depois da violência, quando adulto, um vigilante. Porque a gente ouvia, acho que até no passado, falar que às vezes o agressor faz o que faz ou fez o que fez, né? Em função dele também ter sido uma vítima quando era criança. A psicologia também já tem uma definição a respeito disso, se a tendência é reproduzir mesmo, ou então ir no sentido contrário, Stephanie?
Não existe uma definição com certeza que eu possa te falar o que vai acontecer. Vai realmente depender de se foi conseguido trabalhar sobre isso, foi conseguido proteger essa pessoa, e aí esse padrão não vai se repetir, ou se isso vai continuar com esse adulto, e aí o padrão pode se repetir de fato. Mas não existe um consenso assim de que se uma criança sofreu, quando adulto vai reproduzir.
Certo. Bom, pensando agora do lado dos pais, como é que elas podem encorajar as crianças ou esses adolescentes mesmo a falar sobre esse tema, né? Ou a denunciar algo nesse sentido? Tem uma dica que a gente pode dar para essas pessoas que estão próximas de crianças que talvez estejam sofrendo violência?
Principalmente ter sempre, né, uma relação de confiança entre esses pais, essas crianças, e com uma comunicação aberta. Então, meus filhos podem falar comigo sobre tudo que eu vou estar escutando eles e vou estar acreditando neles, e com certeza falando sobre limites, ensinando sobre educação sexual, dependendo da idade das crianças, falando sobre quem pode encostar, que não existe segredo, né, entre pais e mães e crianças. Então, tudo que acontecer com a criança, ela pode contar para os pais, que não vai ter uma represália ali, né? Não vai existir uma questão de, se eu contar que alguma coisa está acontecendo comigo, eu vou ficar de castigo. Então, eu nunca mais vou poder contar para os meus pais que algo está acontecendo comigo. É existir uma relação de respeito entre criança e adolescente e a sua família.
É, o ideal é que isso
É o
seja,
principal.
o ideal é que seja construído ao longo do tempo, né, também, para que a criança
Exato.
sinta-se confortável para fazer a denúncia. Nós temos uma pergunta também aqui pelo WhatsApp. Nosso ouvinte pede se é possível dizer que a rede de proteção, e em especial a escola, hoje está preparada para identificar a ocorrência da violência infantil e qual seria a providência que deve se tomar no caso da verificação dentro do ambiente escolar.
Olha, de acordo com as leis, as escolas deveriam estar preparadas, mas a gente sabe que não é a realidade de muitas escolas, por esse tema ainda ser um tabu, né? De a gente achar que isso é um assunto privado. Mas quando algum professor nota que alguma coisa está acontecendo, a coisa que ele deve fazer, se a criança chegar a falar com ele, é agradecer pela confiança, pela criança ter falado com ele. Falar que ele vai precisar levar para o conselho tutelar, ou seja, não proteger, não prometer sigilo para essa criança, e falar que acredita nele, e assim levar para o conselho tutelar de fato, ou, se não se sente seguro, para o Disque 100.
É um tema bem sensível, né? Imagino que deve ser bem
Sim.
complicado se deparar com algo desse tipo, né? Seja na escola, seja em casa, enfim. Mas é importante que os adultos estejam atentos aí para fornecer suporte, porque às vezes, né, a violência pode estar acontecendo dentro de casa e praticado por quem deveria cuidar da criança. Stephanie,
Exatamente.
eu quero agradecer a tua entrevista, a todo o grupo aí de pesquisadores que trabalham com esse tema. E deixar os microfones da tua Rádio Cacique aqui abertos sempre para esclarecimentos a respeito desse assunto que é muito importante, né?
Com certeza, eu que agradeço pela oportunidade de estar falando sobre isso. É um assunto muito caro para o nosso grupo Via Redes, que também fornece informações sobre o tema, e inclusive treinamentos para as escolas sobre a temática, e estamos sempre abertos para falar sobre o tema e esclarecer dúvidas.
Que bom, psicóloga e pesquisadora nos temas da violência contra crianças e adolescentes, rede de proteção e intervenções, a Stephanie Schmidt, lá de Passo Fundo, conversando conosco a respeito da violência sexual praticada contra crianças e adolescentes.